Muito bem, queridos, nós vamos continuar olhando para o livro de Eclesiastes e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9. Agora de manhã nós vamos olhar para os versos que vão de 1 a 12. E à medida que fui estudando esse texto durante a semana, algumas coisas foram passando pela minha cabeça, considerando algumas, pensando em outras. Se não me engano, na quarta ou na quinta-feira, pedi para o André se era possível cantar o hino que cantamos anteriormente aqui. E se os irmãos prestaram atenção no hino, exatamente, eu creio que esse hino foi inspirado em Eclesiastes capítulo 9, especialmente o versículo 11. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Interessante a maneira como o autor do hino trabalhou com essa ideia, com esse conceito, com as escrituras, permitindo que nós cantemos isso. Mas confesso também que ao pensar no verso 11, ao lembrar desse hino, eu não poderia deixar de chamar a atenção que essa semana é uma semana onde alguns corações, né, estão aí na expectativa de início da Copa. Dia 12, nós teremos a abertura da Copa. Dia 12, nós teremos o Brasil jogando, abrindo a Copa. E eu não sou muito de futebol. Tenho um time. Se o time estiver bem, eu sei dizer pelo menos uns 3 nomes do time. Fora isso, não mais que isso. Mas agora na Copa eu resolvi dá uma olhadinha essa semana, quem são as seleções favoritas, né? E aí então, certamente os irmãos que já procuraram uma lista semelhante a essa sabem que entre os favoritos estão o Brasil, Uruguai, Argentina, Alemanha. Só que nenhuma lista é coerente. Tem um monte de favoritos, até a Bélgica é favorita. Tem listas de favoritos e mais favoritos, né? Mas certamente, pelo menos 3 dos 4 que estão aí na tela, Brasil, Argentina e Alemanha, são aqueles que pensamos que são favoritos, né? Mas a verdade é que favorito para mim mesmo é o Brasil. E agora, é claro que quando eu penso que o Brasil é favorito, eu penso também que eu tenho que ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, aonde o texto bíblico diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Para mim, o Brasil é favorito, sim. Eu gostaria muito de ver o Brasil campeão aqui no Brasil, né? Mas quando eu olho para Eclesiastes, necessariamente o meu favorito, ou o seu favorito, o nosso favorito, ele não vai ser o campeão, por mais que tenha treinado, por mais que tenham bons jogadores, talvez os melhores jogadores, isso não garante a vitória. E é dessa maneira que Salomão ele vai iniciar o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. É desse jeito que ele vai começar chamando a nossa atenção para o livro. É dessa maneira, talvez, é triste, né? O que treinou bem talvez não vença. E o que não treinou tanto talvez vença. Capítulo 9, verso 1. O texto bíblico diz assim: refletindo isso tudo, ele, depois de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 8, Salomão ele fala que ele refletiu em tudo aquilo, e ele chega a uma conclusão, e a conclusão dele é de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Salomão ele está olhando e está dizendo: olha, é impossível controlar o futuro, é impossível prever o futuro, é impossível. Ninguém sabe o que vai acontecer com bons, com justos, com sábios, ninguém sabe. Verso 2. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece, o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador, o que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Gente, será que não tinha um texto melhor para domingo de manhã? O sábio, ele está falando que ele não compreende as coisas. Ele não entende as coisas, porque quando ele está refletindo, quando ele está olhando, quando ele está pensando, ele está vendo que todos têm um destino comum. Todos têm um destino comum, bom e mau, justo e injusto, crente e não crente, aquele que oferece sacrifícios, aquele que não oferece, religiosos e não religiosos, todos vão experimentar de um destino comum. Puxa vida, mas ao ler esse texto, a minha pergunta é, se é assim mesmo, para que ser sábio? Se é assim mesmo, do que vale a sabedoria? Por que que eu vou obedecer provérbios que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o ensino e a instrução, já que assim é melhor ser louco? Se todo mundo vai ter o mesmo destino, se todo mundo vai colher a mesma coisa, para que que eu vou me preocupar em temer a Deus, em ser sábio, em ter a sabedoria? Para quê? Por quê? Qual é o sentido desse negócio? Eu pensei em criar aqui um esquema para que a gente entendesse bem o que o sábio está falando aqui. Então, primeiramente, a ideia é assim, coisas boas acontecem com pessoas boas. Não é assim que a gente é acostumado a entender a vida? Tudo que é bom acontece para pessoas que são boas, para pessoas que fazem coisas boas. O sábio, ele está olhando, o Salomão está olhando para a vida, olhando ao redor, prestando atenção nas pessoas, e ele chega a essa conclusão. Coisas boas acontecem a pessoas boas. Irmãos, não é verdade isso? Sim ou não? Sim, coisas boas acontecem a pessoas boas. Mas, ele olha com um pouquinho mais de profundidade e ele descobre assim, coisas ruins acontecem a pessoas ruins. Irmãos, não é assim? É. Coisas ruins acontecem a pessoas ruins. E quando coisas ruins acontecem a pessoas ruins, nós vibramos. É isso mesmo, bem feito. Ele estava merecendo isso. Nós fazemos isso. Nós somos treinados a pensar assim, coisas boas para pessoas boas, coisas ruins para pessoas ruins. Só que Salomão, o sábio, ele olha com um pouquinho mais de profundidade, e quando ele olha com um pouquinho mais de profundidade, ele percebe também que coisas boas acontecem a pessoas ruins. Irmãos, não é assim? Você dá uma olhada lá para o seu vizinho no seu condomínio, e você vê que ele está conquistando coisas que você não conseguiu conquistar ainda, ou talvez nunca consiga. Você talvez dê uma olhada para aquela pessoa que trabalha com você, e ela está prosperando, 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 e você vê que como pode? Ele é um ímpio, ele faz maldade, ele não é um bom empregado. Como é que coisas boas podem acontecer para essa pessoa? É claro que talvez isso não aconteça com nenhum de nós aqui, né? Isso acontece com outras pessoas. Mas algumas vezes a gente olha para coisas boas acontecendo com pessoas ruins, e isso gera crise em nós. E está gerando crise ali em Salomão. Uma das coisas interessantes do livro de Eclesiastes é que até hoje, judeus se reúnem uma vez por ano para lembrarem do livro de Eclesiastes. E geralmente eles fazem isso ali naquele momento da festa dos tabernáculos, para lembrar que eles estiveram no deserto e Deus cuidou deles no deserto. E então eles deixam as suas casas, armam tendas no seu quintal, e ali eles se reúnem com outras famílias, eles repartem a refeição com outras famílias, mas num determinado momento, um líder se levanta. E o líder, ele lê o livro de Eclesiastes inteirinho. E esse líder, ele faz isso simplesmente para que a leitura sirva de advertência. Nós não podemos dedicar ao sucesso e à prosperidade a razão da nossa vida, porque coisas boas acontecem a pessoas ruins. E se nós olharmos para isso, nós vamos nos sentir fracassados, nós vamos pirar, nós vamos perder a noção do que está acontecendo. Então eles leem o livro anualmente, para que sirva de advertência. Não coloque a sua esperança no sucesso, não coloque a sua esperança na prosperidade, porque coisas boas acontecem a pessoas que são ruins. Mas Salomão, ele ainda não se contenta na sua observação, e aí ele olha com mais profundidade, e quando ele olha com mais profundidade, ele também descobre que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E aí é terrível, gente. E aí é terrível. E aí é terrível. No início dessa semana, eu conheci uma pessoa, um pastor. E enquanto eu andava com esse pastor, ele falava assim para mim: Denis, a minha história foi assim. Eu estava almoçando com um casal, jantando com um casal, e eu tive um AVC. Eles conseguiram me socorrer, me levaram para o hospital, eles me trataram, não tive sequelas. Mas depois eu comecei a investigar o porquê eu tive o AVC. E aí eu descobri que eu tinha um câncer. E Denis, esse câncer, o tratamento desse câncer me deixou com sequelas gravíssimas. Sequelas que estão ligadas diretamente a mim e sequelas que estão ligadas indiretamente à minha família. E Denis, um determinado momento eu deitado, eu me perguntando como um servo de Deus pode experimentar isso. Eu sou fiel, eu cuido de pessoas, eu executo o ministério, por quê? Ele não tem a resposta. E eu também não tive a resposta para ele. Verdade é que hoje ele não quer respostas. Agora imagine só, esse quadro do jeito que ele está aí. Coisas boas acontecem a pessoas boas. Coisas ruins acontecem às pessoas ruins. Coisas boas acontecem a pessoas ruins. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Imagine esse quadro para uma pessoa que vive sem Deus. Ela vai cair no desespero. Ela vai fazer perguntas, mas então para que ser sábio? Para que então eu vou me dedicar à sabedoria? Esse quadro conduz pessoas ao desespero. Mas o desespero termina quando nós olhamos de novo para o versículo 1, e lá no versículo 1 nós encontramos assim: todas as coisas estão nas mãos de Deus. É isso que diz o verso 1. Refletindo isso tudo, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Queridos, esse quadro é verdadeiro. Mas tão verdadeiro quanto esse quadro é entendermos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Independente se estivermos experimentando coisas boas ou coisas ruins, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Amém? é o único jeito de não nos desesperarmos. Deus tem o controle da nossa vida. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, delicados, momentos que nos levam a uma tristeza profunda, Deus tem as nossas vidas nas suas mãos. E se existe um lugar ótimo para estar, é nas mãos de Deus. A vida pode estar caótica, mas se nós estamos nas mãos de Deus, o caos não nos afeta. Amém? Queridos, esse quadro é o quadro que deve chamar a nossa atenção. Porque coisas boas acontecem a pessoas boas, é verdade, mas coisas ruins também acontecem a pessoas boas. E talvez alguns de nós aqui hoje estejamos na parte do quadro que diz que coisas ruins acontecem a pessoas boas. E o que eu quero chamar sua atenção nessa manhã é que a sua mão, a sua vida está nas mãos de Deus. E você pode descansar, você pode confiar, porque mesmo que tudo esteja ruim, Ele tem a sua vida nas palmas da mão dEle. Amém? Muito bem, queridos. Ele começa dessa maneira. E talvez, pensando nesse quadro, com essa observação do verso 1, de que tudo está nas mãos de Deus, a gente já entenda que vale a pena ser sábio e vale a pena correr atrás da sabedoria. Mas além disso, Salomão ele continua falando. E agora ele chega no verso 7 e ele diz assim: já que nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, independente do que esteja acontecendo, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Olha que interessante. Ao invés de nós tentarmos ficar respondendo às questões da vida, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Você não vai conseguir responder isso. O sábio não conseguiu responder isso. Nenhuma sabedoria é capaz de responder isso. Ao invés de você ficar tentando responder por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, e nenhum sábio vai conseguir responder a razão disso, ele está dizendo agora: vá, coma, experimente aquilo que você tem na sua casa. Olhe para aquilo que você tem na sua mesa. Experimente os sabores. Agradeça a Deus porque você tem paladar. Agradeça a Deus porque você tem algo na sua mesa. Experimente isso. Esteja contente, seja satisfeito. O que você tem hoje na sua casa, seja muito ou seja pouco, é aquilo que Deus entende que é necessário para você. Exalte a Deus por isso, glorifique a Deus por isso, esteja satisfeito com isso. Esse é um conselho fantástico do sábio, porque muitas vezes nós temos tantas coisas na nossa casa, mas ainda continuamos reclamando por aquilo que nós não temos. Não é assim que acontece? Temos um monte de coisa. Mas a gente coloca os nossos olhos naquilo que está faltando. E quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que está faltando, nós deixamos de ser gratos a Deus. O conselho do sábio é: agradeça a Deus, louve a Deus, exalte a Deus, seja satisfeito, porque aquilo que você tem hoje, seja muito ou seja pouco, é aquilo que Deus entende que é necessário para você, para sua família. Talvez algumas pessoas mergulham nas crises, nas dificuldades, porque ficam pensando: mas eu não tenho o que ele tem. Eu não tenho tanto quanto ele tem. Se você continuar agindo assim, você revela cada vez mais a sua insatisfação. Você revela cada vez mais a sua ingratidão. Quantos aqui hoje tomaram café? A maioria. maioria. Mas se você for parar para pensar, o que você tomou de café certamente foi diferente do que eu tomei de café. Talvez algumas pessoas tiveram várias opções na mesa do café da manhã e não conseguiriam, em hipótese nenhuma, comer tudo o que tinha naquela mesa. Talvez numa outra casa só tinha o café preto e o pão de antes de ontem com margarina. Sabe o que o sábio está dizendo aqui? Seja grato a Deus, porque aquilo que você tinha na sua mesa hoje de manhã é exatamente aquilo que Deus entendia que era necessário para você. Você já agradeceu a Deus por isso? Você já se deu conta disso? Versículo 8, o sábio diz assim: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo, com azeite. Ele usa aqui duas figuras interessantes no Antigo Testamento. A figura que transmite a ideia da pessoa que tem além do que precisa. Não era qualquer um que tinha o óleo e o azeite, não era qualquer um que tinha a roupa de festa. Mas quem tinha o óleo e o azeite e a roupa de festa, tinha mais do que o geral. Irmãos e irmãs, quantos de vocês aqui nessa manhã poderiam dizer do fundo do coração: eu tenho mais do que eu preciso? Uma pessoa? Duas? Três? A maioria de nós. Nós temos muito mais do que precisamos. Muito mais do que precisamos. E o sábio está dizendo: pegue, olhe para isso e seja grato a Deus. Você tem roupas de festas, você tem óleo, você tem azeite. Agradeça a Deus, você tem mais do que você precisa. Louve a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. De repente ele chega aqui no verso 9. Esse verso é maravilhoso, né? Desfrute a vida com a mulher que você ama. Vamos lembrar? Salomão diz assim: coisas boas acontecem a pessoas boas, mas coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Ao invés de você tentar, ao invés de você gastar tempo, ao invés de você enterrar a sua vida tentando descobrir a razão disso, ele está dizendo: aproveite a vida com o seu cônjuge. Aproveite a vida com o homem que você ama. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Agora, a verdade é que isso não é tão fácil, né? Porque muitas vezes nós encontramos casais brigando, discutindo por aquilo que eles ainda não têm, se esquecendo daquilo que eles já têm. Outras vezes nós encontramos casais brigando por aquilo que é banal. Nós encontramos homens e mulheres brigando por picuinhas, coisas pequenas. Estão deixando de desfrutar a vida com o cônjuge que ama. Alguns anos atrás eu conheci uma senhora, e essa senhora, casada, ela falava pouco do seu marido, pouquíssimo do seu marido, não se referia muito a ele. Quando nós convidávamos essa senhora para estar conosco e pedíamos para ela: traga o seu marido, ela se negava a trazer o marido. Mas quando nós conhecemos um pouco mais a vida dessa senhora, essa senhora acabou dizendo para nós: o meu marido, ele colocou quase tudo a perder. Nós perdemos quase tudo, porque ele foi um descabeçado, ele foi um irresponsável, ele quase perdeu tudo. A única coisa que ele não conseguiu perder foi a mim e os nossos filhos. O resto ele perdeu tudo, tudo, tudo. Dificilmente, eu nunca vi essa senhora com seu marido. Mas quando eu vi essa senhora com seu marido, ela estava ao lado do caixão dele. E ao lado do caixão dele, ela estava chorando. Ao lado do caixão dele, ela estava lamentando. Ao lado do caixão dele, ela estava considerando de que ela tinha perdido muito tempo, apenas considerando as coisas ruins da vida. Ela estava considerando que ela não desfrutou da vida com o homem que ela amava. E agora, o que tinha apenas na cabeça dela era a lembrança de que quando ele estava em casa, ela se sentia segura. Agora o que ela tinha na cabeça era de que, embora ele tivesse perdido tudo, embora ele tivesse sido irresponsável, ela tinha a lembrança do perfume dele. Embora ele tivesse sido inconsequente, a lembrança que ela tinha agora era a lembrança de um homem que amou os seus filhos. Irmãos, irmãs, casais, quantos de nós não perdemos tempo com o orgulho, porque não queremos oferecer perdão? Quantos de nós não perdemos tempo porque não queremos perdoar? Quantos de nós não perdemos tempo com o nosso cônjuge por pequenas coisas, por picuinhas? Quantos de nós não perdemos tempo e, perdendo tempo, não desfrutamos do amor, não desfrutamos do relacionamento? Irmãos, irmãs, o sábio está dizendo aqui, tem coisas que nós não vamos conseguir responder nunca. Não faz sentido, não tem lógica. E já que não tem lógica, aproveite. Seja grato a Deus por aquilo que você tem hoje. Seja grato a Deus por aquilo que você tem além do que você precisa. Seja grato a Deus pelo seu cônjuge, pela mulher que você ama, pelo homem que você ama. Não permita que o orgulho atrapalhe o desfrutar do relacionamento. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Mas aí então no verso 10 ele diz, o que suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a força. Nós não conseguimos responder tudo sobre a vida, mas Deus tem dado a você oportunidades de se capacitar, Deus tem dado a você a capacidade de fazer cursos, Deus tem dado a você inúmeras oportunidades. Seja grato a Deus, aproveite cada uma dessas oportunidades, mas cuidado, não faça dessas oportunidades o seu Deus, a razão da sua vida. O crente pode estudar, o crente pode fazer cursos, o crente pode fazer inúmeras coisas. O que o crente não pode é fazer das oportunidades o Deus da sua vida, a razão da sua vida. Mas hoje você está diante de fazer um mestrado, faça. Faça com toda a sua força. Hoje você está diante da possibilidade de estudar um novo idioma, estude um novo idioma. Faça isso com toda a sua força. Hoje você talvez esteja diante de uma possibilidade de fazer uma viagem, faça a viagem. Só não faça dessas coisas o Deus da sua vida, a razão da sua vida. Aproveite as oportunidades, use aquilo que Deus está te dando no reino dele, coloque à disposição de Deus os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, faça com toda a sua força. E sabe por que a gente tem que fazer tudo isso com toda a nossa força? Pois na sepultura para onde nós vamos, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Aproveite agora, seja grato a Deus. Então terminamos percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Aquela mulher não sabia. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Quando chega o mês de fevereiro, eu procuro ler Eclesiastes algumas vezes durante o mês. E toda vez que eu leio Eclesiastes, alguns pensamentos, eles vêm à minha mente. E eu quero compartilhar alguns desses pensamentos para que terminemos aqui nessa manhã. O primeiro deles é aquilo que nós encontramos lá no Salmo 16, verso 5. O salmista Davi, ele diz assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Somente Deus tem o nosso futuro nas mãos. Nós não conseguimos prever o futuro e não conseguimos controlar o futuro, mas Deus não apenas provê, Ele também controla. Eu leio Eclesiastes com a certeza de que o meu futuro está nas mãos de Deus. Davi, ele ainda diz no Salmo 31, verso 15: O meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Eu não consigo prever o meu futuro e não consigo controlar o meu futuro. Eu não consigo me livrar das dificuldades do meu futuro. Mas Deus tem tudo nas suas mãos. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele disse assim: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus tem o nosso futuro nas suas mãos. E se estivermos nas mãos de Deus, nós estamos seguros. Completamente seguros. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer: Sabemos que todas as coisas boas que acontecem para pessoas boas e as coisas ruins que acontecem para pessoas boas, sabemos que todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Cremos nisso? Confiamos nisso? Agostinho de Hipona, ele dizia assim: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Talvez as questões da vida tragam sobre nós inúmeros questionamentos e questionamentos que nós não conseguimos responder. Mas só existe um caminho para isso: repousarmos em Deus, descansarmos nele, confiarmos nele. Ainda que as respostas não sejam claras, ainda que as respostas não venham, podemos descansar em Deus. É lá que o nosso coração vai ficar tranquilo, calmo, sereno. É lá. Blaise Pascal, ele dizia assim: No coração de cada ser humano, no meu e no seu, há um vazio dado por Deus, que somente Ele pode preencher através de seu Filho Jesus Cristo. É com essa visão, é dessa maneira que eu leio Eclesiastes, pedindo a Deus: Senhor, que o Teu Filho Jesus Cristo traga ao meu coração aquilo que eu preciso, a confiança, a paz. Senhor, não permita que eu fique correndo atrás das respostas que nunca vou ter, mas Senhor, que o Teu Filho preencha o meu coração, encha o meu coração, que em Ti eu encontre, que eu encontre descanso. Senhor, o meu futuro está nas Tuas mãos. Eu quero descansar em Ti, Senhor. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para Eclesiastes, para o capítulo 9, nós podemos fazer algumas afirmações a respeito do sábio e da sabedoria. Primeiro, o sábio descansa. Deus cuida do futuro. Independente do que vai acontecer no futuro, Deus cuida do futuro, cuida do seu futuro. O sábio confia. Ele confia em Deus plenamente. O sábio, ele não tem todas as respostas, mas ele confia em Deus. O sábio desfruta, o sábio experimenta, o sábio é grato a Deus por aquilo que Deus está dando. O pão com café preto, a esposa, o cônjuge que ama, é Deus quem dá. Ele desfruta de tudo aquilo que Deus dá. O sábio, ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Porque se tem um lugar seguro, esse lugar seguro é nas mãos de Deus. Irmãos, irmãs, longe de Deus, nada é bom. Longe de Deus, nada é bom. E somente Jesus nos aproxima de Deus. Tudo que for arrancado, tudo que for tirado desse contexto da criação e da salvação em Jesus Cristo, perde o sentido. Talvez, se as dificuldades da vida estão trazendo sobre o seu coração, para que viver, para que ser sábio, para que sabedoria, talvez você tenha que considerar que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ainda não preencheu o seu coração totalmente. A conclusão do sábio de Eclesiastes aqui é: ou nós estamos em Deus, ou nós não estamos em nada. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a refletir, a ter a mesma atitude que o sábio teve, a refletir. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua vida esteja beirando ao desespero, porque você está vendo coisas boas acontecerem a pessoas ruins, e talvez coisas ruins estejam acontecendo a você. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã sem se dar conta de que é Deus quem cuida das coisas boas e das coisas ruins. Ele tem a sua vida nas suas mãos. Talvez você entrou aqui nessa manhã e não tenha considerado que somente em Cristo, somente em Jesus, somente no Filho de Deus, a nossa vida vai fazer sentido. Portanto, meu primeiro desafio aqui nessa manhã é para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, para você que ainda não convidou a Cristo para preencher o vazio do seu coração. Você ouviu falar sobre Ele, você tem informações sobre Ele, mas você ainda não caminhou em direção a Ele. Se nessa manhã essa mensagem está fazendo sentido para você, se nessa manhã você entendeu que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode dar razão para a sua vida. Eu quero orar por você. E para isso eu peço que você dê um sinal com a sua mão. Estou entendendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Só Ele pode fazer sentido. Mais alguém aqui nessa manhã dizendo: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor através da Tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas talvez nessa manhã aqui também hajam pessoas que já se entregaram a Cristo, mas estão perdendo tempo, estão olhando apenas para aquilo que falta, não estão considerando que tem mais do que precisa para viver, estão perdendo tempo, e ao invés de aproveitar a vida com o cônjuge, estão desperdiçando a vida de amor com o cônjuge. Se nessa manhã a mensagem está fazendo sentido para você, e se nessa manhã você quer dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero mais perder tempo, eu quero aproveitar a vida com o meu cônjuge, Senhor, eu quero perdoar, quero aceitar o perdão, eu quero aproveitar das coisas que o Senhor tem nos dado com o meu amor. Senhor, nessa manhã eu peço perdão a Ti pela ingratidão e Te agradeço por tudo que eu tenho. Se você está orando assim nessa manhã, eu também quero orar por você, para que Deus ajude a mim e a você a sermos gratos a Ele, a aproveitarmos aquilo que Ele tem nos dado. Alguém está orando assim? Amém, 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 amém. Mais alguém? Amém, amém, amém. Senhor, nós estamos aqui, estamos certos e convictos de que o Senhor está aqui. E nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus soberano, é o Deus que controla o futuro, o incerto, o imprevisto. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, nessa manhã eu quero pedir a Ti por aqueles que levantaram as suas mãos, pedindo a Ti que o Teu Filho Jesus Cristo preencha o vazio do coração. Senhor, atenda cada um desses. E atenda para a Tua glória, atenda para o Teu louvor. Mas eu também peço a Ti, ó Deus, por aqueles que, ao ouvirem a Tua palavra nessa manhã, verificaram o coração cheio de ingratidão, avaliaram, ó Deus, que ao invés de render graças a Ti, estão perdendo tempo com aquilo que falta. Ao invés de renderem graças a Ti, estão desprezando o cônjuge que ama. Senhor, obrigado, porque nessa manhã o Senhor está agindo em todas as coisas. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Filho Jesus Cristo, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos ajude a sermos gratos a Ti. Nos ajude a desfrutarmos daquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, ó Deus, porque quando o Senhor nos dá, o Senhor conhece a medida da nossa necessidade. Muito obrigado, porque o Senhor nos conhece. E muito obrigado, porque podemos descansar em Ti, porque podemos confiar em Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque podemos desfrutar daquilo que o Senhor nos dá. E muito obrigado, porque nós podemos temer ao Senhor, nos aproximando de Ti, através de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.